Bem-vindos ao quarto episódio de Tecnopolis, um podcast onde se discute tecnologia do ponto de vista europeu, com muita atenção ao impacto social das escolhas que fazemos. E isto porque a tecnologia tem um impacto cada vez maior nas nossas vidas. O peso dela continua a crescer, especialmente tendo em conta as implicações sociopolíticas e económicas. É muito importante dizer que este é um podcast a duas vozes. A primeira voz é a de Maria Manuela Leitão Marques, conhecida eurodeputada e antiga ministra, em Portugal, que tem um percurso ligado à inovação e às grandes questões da tecnologia. Aliás, nós estamos no Parlamento Europeu, onde a eurodeputada intervém com regularidade nas discussões mais importantes sobre estes temas. Também cá estou eu, Diogo Carlos Andrade, sou jornalista, sou investigador. Dou particular atenção às questões de inovação e da tecnologia, e é sobre esses temas que eu me tenho focado. Aqui já falámos de inteligência artificial, já falámos de espaços europeus de dados, já falámos da proteção digital dos consumidores. Agora vamos discutir algo que pode parecer até um pouco mais futurista, mas é bem real, pelo menos do ponto de vista político. Vamos falar do metaverso. Maria Manuel, olá.
Olá, Diogo. É mesmo isso, era assim mesmo que eu gostava de começar. Falámos de muitas coisas que mostramos em concreto, de como os algoritmos nos recomendam a compra de determinados produtos, como os algoritmos nos ajudam a responder artificialmente, mas a ter a informação mais próxima através de chatbots. Falámos como os algoritmos ajudam na seleção de um seguro, mas podem não ajudar se os dados forem discriminatórios. Falámos de tudo, falámos de coisas que têm a ver e que nós já percebemos no nosso dia-a-dia, porque elas estão por todo o lado. Hoje vamos falar de algo que ainda não está assim tão presente no nosso dia-a-dia. Vamos falar de metaverso, que está em jogos. Quem é mais fã de jogos virtuais, como Minecraft, provavelmente sabe do que estamos a falar, mas também está, por exemplo, no Centro de Simulação Clínica do Algarve, esses mundos virtuais para ajudar ao ensino, ao treino de cirurgiões, sem utilizar aquilo que usava-se antigamente, que eram as chamadas autópsias, a chamada anatomia patológica, em outras áreas da medicina.
Deixa-me só pedir para me concretizar aí um tema que falou, um termo que é mundos virtuais, que é um termo que me parece que é importante no contexto da União Europeia.
Sim, muito, muito interessante. Explicando, e já lá vamos, esta é uma espécie de realidade paralela, é a construção de uma realidade paralela, como se fosse um tipo de outro universo. Não é real, mas faz tudo para que achemos que sim, para que nos sintamos como se estivéssemos na realidade e que atuemos como se fosse real. O que é bom, mas é aí que entram alguns riscos.
Claro.
E como o Diogo disse, a Comissão Europeia, na sua terminologia, não usou a palavra metaverso, usou a palavra mundos virtuais, ou seja, mundos imersivos e não efêmeros, chamados ditos persistentes, aos quais podemos aceder usando tecnologias como a da realidade virtual ou a da realidade aumentada. Portanto, estamos ainda na sequência daquilo que falámos de inteligência artificial, porque na base de tudo isto estão tecnologias de inteligência artificial.
Exatamente. Portanto, é um caminho que nós estamos a fazer.
Sim, é uma espécie como se estivéssemos numa loja real, usando óculos de realidade virtual, ou um outro dispositivo que nos permita aceder a essa parte de imersividade. Só que a loja continua lá quando nós saímos e permite que outros também entrem nessa loja, ou enfim, como se estivéssemos num jogo de computador.
Interessa-me perceber aqui, tendo em conta que, lá está, existem já aplicações, os jogos, esses mundos virtuais experimentais, algumas até aplicações experimentais de blockchain, etc. Isso já existe, mas ainda não existe um mundo real, não existe no mundo real algo capaz de ser disseminado pelos cidadãos. Porquê que este tema entrou agora na agenda política? Quais é que são as oportunidades que a União Europeia tem?
As oportunidades identificadas para a utilização dos chamados mundos virtuais são muitas, eu já vou referir algumas, são oportunidades. São, por exemplo, na indústria transformadora, os gêmeos virtuais permitirão testar e otimizar processos de produção, tornando-os mais seguros, mais eficientes e até mais sustentáveis. Na indústria cultural e criativa, as possibilidades então são imensas. O potencial de utilização destas tecnologias, na parte ambiental, nós podemos simular os efeitos do aquecimento global e encontrar soluções melhores e mais eficientes do ponto de vista energético, peço desculpa. No domínio médico é muito importante, e não por acaso eu referi há pouco esse exemplo, porque eu visitei recentemente, talvez tenha ficado mais impressionada, que é criar cenários como uma situação de emergência, o que é que se faz numa situação de emergência, ou uma simulação cirúrgica, o que vai reduzir os riscos de complicações no mundo real e contribuirá para diagnósticos mais exatos, e muitas outras. Práticas de laboratórios, experiências imersivas que ajudam a entender as ferramentas disponíveis e permitem experimentação com mais segurança. Visitas a museus, por exemplo, não é? Em vez de, estávamos há bocado a falar do novo edifício do Frank Gehry em Paris, que é chamado a Fundação Louis Vuitton, no Val de Boulogne, como foi interessante visitar, poderíamos visitar provavelmente online, bem, não será a mesma coisa, mas será muito parecido, claro. Ter a sensação, verificar em três dimensões, subir ao terraço e ver a Torre Eiffel, a partir de lá. Aprendizagem é sem dúvida, tanto na arquitetura como na medicina, mas provavelmente noutras áreas. Portanto, são muitas as aplicações, as oportunidades, tanto económicas, não é? Mais relacionadas como na indústria, como em termos do ensino e do treino de profissionais, como na área cultural, que podemos imaginar, simular, e até já ver, quando estive em São Francisco, em Silicon Valley, tive a oportunidade de fazer essa experiência, que existem a partir desta combinação de tecnologias, porque na verdade o que estamos a falar é da combinação de várias tecnologias existentes, como o Diogo disse, inteligência artificial, realidade aumentada, blockchain.
Exato. Eu aproveito para reforçar aqui este aspecto das linhas culturais e criativas, porque é uma área em que a União Europeia, a área da Europa, se tem distinguido a nível global, e é importante também lembrar, especialmente para os nossos ouvintes em Portugal, que esta é uma área crescente. Eu aproveito para fazer uma chamada de atenção aos meus antigos alunos, porque eu falei várias vezes nisto, precisamente nas aulas de indústrias criativas, falamos muito.
O professor tinha razão, porque mais do que tecnologia, tanto como tecnologia, para a construção destes mundos virtuais, é fundamental a contribuição das indústrias criativas. Exato. Sem elas, o mundo não será o mesmo, não é? Não nos sentiremos nesse mundo virtual como no mundo real. É nem verdade. Ele será atraente.
Claro, sem dúvida. Portanto, há aqui um objetivo, e pelos documentos que vi da União Europeia, há aqui um objetivo de recuperar algum tempo ou algum espaço que foi perdido na atual internet e no atual digital, e pôr a União Europeia, um bocadinho mais à frente quando chegarmos a esta web 4.0, esta internet 4.0. Como é que a União Europeia se está a preparar para enfrentar este desafio?
É verdade, a União Europeia desprezou, talvez voltemos a falar nisso, ou não deu tanta atenção à produção de conteúdos nas outras webs, e agora está a tentar posicionar-se para poder, nesta web 4.0, como assim se chama, ter algum papel, ou ter um papel mais importante. Porque, em primeiro lugar, domina estas tecnologias e também tem indústrias criativas muito interessantes, e no fundo tem muito onde imaginar, tem muito mundo real para passar para o mundo virtual, digamos assim. O Parlamento está, por isso, a trabalhar num relatório de iniciativa, não é nenhuma iniciativa legislativa, é um documento onde se chama a atenção para algumas ações que podem contribuir para esse posicionamento, que devemos ter pronto até dezembro deste ano, o nosso relatório, e vou chamar a atenção para alguns aspectos que nos parecem importantes. Em primeiro lugar, precisamos de gente qualificada para criar esses mundos virtuais, combinando diferentes formações, diferentes qualificações, como vimos, das criativas, às até psicológicas, para entender aquilo que pode fazer sentir o utilizador como estando no mundo real, apesar de estar no mundo virtual. Portanto, diferentes qualificações que temos que dar aos nossos investigadores ou às pessoas que vão trabalhar nesta área, atraindo-os para trabalharem na Europa ou retendo-os para trabalharem na Europa. Mais uma vez, a competição por quem trabalha bem nestas áreas de ponta é muito grande e é uma competição global. Um bom profissional ou uma boa profissional nesta área, é muito bom que haja mais mulheres nesta área, uma boa profissional coloca-se no mercado à disposição para trabalhar em São José ou trabalhar na Europa. Claro. Depois, é muito importante que a nossa investigação passe da fase dos resultados em si mesmo da investigação para a criação de produtos e serviços, não é? Que se traduza em inovação. É algo que nós temos, é um problema que nós temos não apenas nesta área, infelizmente, mas se não vencermos, esses resultados vão de ser apropriados por outros, algures nos Estados Unidos ou em Taiwan ou no outro lado do mundo.
Que é o que tem acontecido nas outras internets.
Que muitas vezes tem acontecido nas outras internets. É também importante que a inovação ande a par do respeito pelos direitos fundamentais e que possamos garantir que os cidadãos europeus utilizam estes mundos virtuais de forma segura e com toda a confiança. Para este efeito, a primeira coisa que é preciso verificar é se a legislação que já produzimos, particularmente neste mandato, já falámos dela noutras vezes, em matéria de serviços digitais, chamado Digital Service Act, em matéria de mercados digitais. E desculpe fazer aqui um parênteses. Este mundo do metaverso da Web 4.0 só ganhará em ser descentralizado, ou seja, se conseguir integrar e agregar as contribuições de muitos lados, dos criativos dali, dos criativos de acolá, que tratam de acordos, que tratam da imagem, das várias tecnologias. Tem que ser um mundo muito mais descentralizado e não ganha se for controlado por uma única empresa, aquela que até tem um nome parecido com o metaverso. Aliás, acho que foi por isso, não sei, talvez tenha sido por isso que a União preferiu chamar mundos virtuais e não metaverso.
Portanto, e toda a interoperabilidade dos sistemas também tem que ser assegurada.
Primeiro precisamos de varrer esta legislação, não é? E depois precisamos de ver se ela, se há buracos. Se há alguma coisa a legislar, não vale a pena, como se costuma dizer, pôr o carro à frente dos bois. Claro. Vamos varrer o AI Act, o Regulamento de Inteligência Artificial, o Digital Service Act, o Digital Market Act e depois vamos verificar se há alguns buracos que precisem de legislação para produzir para garantir a proteção dos nossos valores.
Certo.
Depois há questões tecnológicas também que eu gostava de chamar a atenção, que são as condições. É por isso que estamos aqui num impasse, já lá vamos, não é?
Okay.
Portanto, isto exige interoperabilidade, essa palavra-chave que a gente já repetiu aqui também algumas vezes,
porque
não há espaço de dados sem interoperabilidade. Exato. Para voltar a um podcast anterior sobre o espaço de dados europeus, espaço da publicidade. É preciso que haja, que os dispositivos que dão acesso para eu entrar neste mundo virtual, como os óculos, não é? Ou como outros dispositivos, estejam disponíveis e acessíveis para que este mundo seja inclusivo e não exclusivo, ou seja, que as pessoas não fiquem o mundo só para determinadas elites ou para determinados privilegiados, e é preciso, pronto, que a indústria desenvolva as aplicações, não?
Claro.
Precisamos também de conectividade, ou seja, para que o mundo virtual funcione tem que ser rápido, precisamos de 5.0 ou de 5G ou 6G, não é?
Normalmente 6G, não é?
Portanto, 5G ou 6G, esse também é muito importante, e talvez mesmo de computação espacial, que seja importante para este. E precisamos que seja sustentável. O consumo de energia, lá vem uma vez mais.
Certo.
Muitas vezes, que foi muitas vezes a discussão em torno do blockchain, que era se era uma tecnologia que consumia muita energia, é preciso que estas tecnologias também tenham em consideração a sustentabilidade.
Sim, estes mundos virtuais
são muitas condições, não é? São muitas condições, são muitos desafios. E, finalmente, também precisamos de prevenir determinados riscos. Quais são os riscos? O das exclusões, como disse, é preciso que as tecnologias sejam inclusivas, que sejam acessíveis. O da desinformação, já falámos dela uma vez mais, aqui com muito mais habilidade, porque é mais envolvente e, portanto, mais convincente, direi mesmo. E, mais uma vez, a proteção dos mais vulneráveis, em particular as crianças, particularmente em matéria que não tropecem em conteúdos impróprios e que não desenvolvam problemas de saúde física ou de saúde mental pelo uso excessivo destas tecnologias. Queremos as crianças e queremos todos nós no mundo real, podendo também divertir-nos ou aprender com este mundo virtual.
Sem dúvida. Já agora deixe-me só fazer um pequeno desvio ao tema, mas às vezes fala-se muito de excessivas preocupações da União Europeia em termos de regulação da tecnologia. Eu acho que às vezes vale a pena também celebrar as coisas boas, e acabou de ser anunciado um iPhone que vai finalmente acabar com o excesso de cabos, e isso deve-se à União Europeia e é um impacto global, e não tendo a ver com este tema concreto do metaverso, às vezes vale a pena explicar porque é que a regulação
é feita. E às vezes as pessoas pensam, uma vez referi esse ganho da União Europeia que tínhamos conseguido aprovar, o chamado carregador comum, não é?
Exato,
e as pessoas riram-se e disseram, ah, coisa tão pequena que não vale nada, mas é preciso que as pessoas percebam que isso foi uma luta muito grande, e foi uma luta contra grandes empresas tecnológicas,
imagino.
Particularmente essa que acaba de referir, que produz esse telefone, e outras que não queriam de todo modo entrar nesta proposta de carregador comum, que resistiram o mais que puderam. Portanto, não é apenas o carregador comum, foi vencer as grandes tecnológicas e proteger o ambiente, porque o lixo dos vários carregadores estava calculado em muitas, muitas, mesmo muitas toneladas. Portanto, a União às vezes faz pequenas, grandes coisas, pelo processo, pela metodologia, pelo que custou a lá chegar e pelo resultado. Eu acho que este é um bom exemplo. Obrigada, Diogo, por me ter dado esta oportunidade de voltar a este dossiê do carregador comum.
Sim, acho que
pelo qual me empenhei muito também aqui no Parlamento.
Deixe-me lá voltar a uma das questões iniciais. Então, isto do metaverso é para agora, não é para agora? Qual é que é o contexto? Como é que estamos em termos de calendário?
Eu acho que essa pergunta, com certeza, vamos no nosso convidado seguinte, que vai falar do metaverso.
Exato.
Ele vai responder a essa pergunta. Pois é, a pergunta que não sabemos. Começámos por pensar que isto ia ser uma explosão, mas ultimamente verificamos que o investimento que se tem feito não é tão grande como pensávamos que ia acontecer, comparado com os milhões, bilhões de utilizadores do Facebook, os utilizadores do metaverso, da Meta, são ainda muito poucos. Portanto, não foi essa explosão em matéria de atração de investimento privado. Mas isto é importante dizer-se, vamos ver, portanto, estamos numa fase de expectativa. Sabemos que as condições tecnológicas que já enumerei não são fáceis de reunir. Descentralização, infraestrutura, 5G, 6G, computação, conectividade, interfaces, nada disto que são condições para o metaverso funcionar bem, são condições fáceis de reunir, mas podemos ultrapassá-las. Normalmente estas, os saltos tecnológicos ocorrem, sem esquecer a interoperabilidade também nessas condições, e de qualquer modo, para determinados efeitos, mas podem não ser suficientes para tornar o metaverso economicamente possível, como se costuma dizer, para determinados efeitos como educação, aprendizagem, treino industrial, eu penso que esta tecnologia ou este conjunto de tecnologias vai ter sucesso. Não estou segura se é suficiente para tornar o boom económico que foi a web anterior. Vamos ver. Estamos ainda numa fase de observação.
A Comissão fala em 800 mil milhões envolvidos nessa indústria em 2030. Eu confesso que eu próprio também estou bastante interessado nisto. Aliás, eu em 2019 fiz algumas experiências e fiz alguma investigação também sobre o impacto e a utilização da realidade aumentada, um caso concreto para o jornalismo. Há aqui imensas oportunidades, mas a verdade é que lá está, exatamente como dizia. Os equipamentos ainda não estão prontos, a própria tecnologia ainda não está disponibilizada.
As condições de conectividade também não estão reunidas. Exato. De uma forma generalizada, não quer dizer que não estejam reunidas em ambientes muito, muito reduzidos ainda, muito limitados, mas não estão reunidas de uma forma generalizada. Tenho uma resposta segura para lhe dar, mas pelo que vejo ou pelo que vi de experiência, acho que é muito interessante para a indústria de lazer, acho que é muito importante para o treino de profissionais em diferentes áreas e podemos dar treino à distância, se houver condições de conectividade para que isso possa acontecer. Lá está mais uma vez. E condições de interface do outro lado, que é muito importante, que antigamente para treinar um cirurgião tínhamos que ter num grande centro cirúrgico.
Exatamente.
E hoje podemos tê-lo à distância, e quando digo à distância, pode ser em África, pode ser até no cenário de guerra, pode ser, enfim, em muitas outras circunstâncias que podemos imaginar. Se estiverem reunidas as condições tecnológicas e as condições do modelo de negócio para que seja verdadeiramente centralizado em open source e que possamos ter estes mundos virtuais aparecerem mundos reais e ajudarem a um mundo real melhor.
Ora, que bela maneira de fechar. Muito obrigado, Maria Manuel. Vamos continuar a falar de metaverso, mas agora trazemos à conversa um outro interlocutor. Tenho comigo Ricardo Castanheira, que foi conselheiro para o Digital e Telecomunicações na representação permanente de Portugal em Bruxelas e hoje é vice-presidente da Sony para as políticas públicas. Ricardo, antes de mais, quero que me explique a diferença entre o trabalho na Repair e o trabalho numa empresa em que um dos objetivos é precisamente discutir e influenciar os poderes públicos.
Existe, eu diria, uma feliz sinergia entre ter estado, por um lado, numa dimensão mais regulatória e legislativa e outra em representação da indústria, porque ambas podem aprender entre si. Na verdade, quanto mais informados, quanto mais esclarecidos, do ponto de vista técnico, sobretudo, um legislador, um regulador estiver, naturalmente melhor será o resultado final, porque sê-lo-á mais eficaz, estará mais próximo daquilo que são as necessidades das pessoas e do mercado. E o inverso também é verdadeiro. Quanto maior for o conhecimento da dimensão regulatória, da forma como funcionam os mecanismos legislativos por parte de quem representa a indústria, naturalmente maior será capacidade de produzir modelos de negócio e modelos produtivos que estejam em conformidade com aquilo que é, naturalmente, também o interesse público. E por isso eu diria que fui muito feliz em ambos os casos, em ambos os contextos, e parece-me que, enfim, isto é um contributo qualitativo e, como comecei por dizer, é uma sinergia que traz vantagens para ambas as partes.
Ok. A Sony é uma das empresas que os analistas consideram melhor posicionada para desempenhar um papel relevante neste metaverso que aí vem. Qual é que é exatamente a visão da indústria para este novo mundo?
Repare, o metaverso é algo que ainda está numa fase, enfim, podemos dizer ainda embrionária, porque na verdade começam a explorar-se funções, ainda não existem certezas absolutas sobre aquilo que possa vir a ser um mercado absolutamente consolidado, sobretudo porque o metaverso tem uma particularidade muito, muito interessante, que é o facto de ser um modelo de inovação combinatório, ou seja, ele agrega vários tipos de tecnologias e de tendências, porque repare, desde a realidade aumentada, há a necessidade de nuvem para a realidade aumentada, a internet das coisas, o 5G, a inteligência artificial, os próprios headsets que são utilizados. Portanto, repare que tudo isto, estamos a falar de dimensões tecnológicas e de tecnologias completamente diferentes, mas que se agrupam no caso do metaverso. E, portanto, desde logo esse é o grande desafio, da forma como elas se alinham. A segunda grande questão tem a ver, naturalmente, com o fator de adesão e do nível de adesão dos consumidores. É sabido que não é igual, não é uniforme, nós temos países que são early adopters e outros que não o são, e naturalmente depois os modelos de negócio variam em função também disto. Por outro lado, existe aqui uma questão absolutamente importante que tem a ver com o facto de, ou a importância de ter gente preparada para produzir conteúdos para esta dimensão e para esta nova dimensão. Isso implica também um nível de qualificações e de competências digitais que não são também iguais em todos os mercados. E, finalmente, a dimensão legislativa regulatória. A verdade é que começa a ter em alguns mercados, em algumas regiões, uma abordagem já, pelo menos, prospectiva do ponto de vista daquilo que deve ser a legislação e a regulação deste domínio, e outros em que isso não acontece. E, portanto, estas diferenças acabam por impactar também na capacidade da indústria se desenvolver mais rapidamente ou menos rapidamente. Portanto, eu diria que estamos todos muito atentos àquilo que são estas diferentes valências e a passos, eu não diria largos, mas mais ou menos comedidos, no sentido, enfim, daqui a médio prazo podermos ter algo muito mais consolidado.
Então, no seu entender, é por isso que a Comissão está tão preocupada com o enquadramento e a regulação de todas as tecnologias?
Repare, a posição da Comissão tem a ver muito com aquilo que eles chamam os mundos virtuais, não é? Na verdade, não é apenas o metaverso, porque existem outras dimensões para além dessa. E aquilo que estamos a assistir hoje em dia, por exemplo, com a regulação da inteligência artificial, dar uma dimensão ética, desde logo, a necessidade da segurança, a dimensão da cibersegurança também nestes domínios, do respeito da privacidade, do respeito de direitos fundamentais, este é um primeiro passo em que a própria União Europeia é a referência e deve sê-lo a nível global. Naturalmente, depois existe aquela discussão se isto afeta e impacta ou não o nível de inovação. Não creio, porque, sobretudo, os consumidores estão cada vez mais atentos àquilo que é o respeito pelos seus próprios direitos. E, portanto, farão sempre uma opção muito consciente, uma opção ética também. E inexoravelmente, a inovação, a regulação, têm que caminhar de mão dada.
Tal como todos os outros gigantes da tecnologia, a Sony parece acreditar que os jogos são uma importante porta para o metaverso. E, aliás, terá sido por isso que investiu recentemente €1 bilhão na Epic. São os jogos e a música que vão servir de entrada no metaverso?
Há algo que nos mostra, de forma muito otimista, que este é um caminho a ter em consideração. É que a geração Z é uma geração que está a mover-se precisamente para o mundo virtual e para as experiências virtuais. E, portanto, o metaverso não é mais nem menos do que uma transformação, uma mudança daquilo que nós conhecemos como a internet informacional para a internet espacial, portanto, em que conjuga, digamos, as experiências do mundo físico com as experiências digitais. E exatamente por isso é que o espaço dos games, portanto, dos jogos, é um, eu diria, imediatamente um espaço muito apetecível e quase óbvio. E é por isso que muitas das experiências metaversas têm sido desenvolvidas nesse domínio. A música acrescenta valor e torna essa experiência ainda mais única. Por isso é que, repare, tem tido nos últimos meses, no último ano, concertos. Eu recordo-me, por exemplo, de três casos. No Fortnite tivemos Travis Scott, com dezenas de milhões de utilizadores. Recordo Lil Nas X no Roblox, Kid Laroi no Fortnite. Em qualquer uma destes casos, que são experiências, é preciso perceber, muito caras de desenvolvimento e depois relativamente curtas do ponto de vista do tempo. Mas a verdade é que atingem um volume de utilizadores e têm uma capilaridade que o mundo físico jamais em tempo algum poderia alcançar. E portanto é esta experiência e esta capacidade de tocar muito mais gente que torna a experiência acessível. Por outro lado, a relação com os fãs é algo completamente novo, que está ainda a ser muito explorada e por isso também é um potencial. Portanto, a indústria do jogo, a música, são claramente ambientes propícios para desenvolvimento mais rápido deste tipo de soluções tecnológicas.
Tocou aí agora num ponto importantíssimo, que é o papel dos artistas. Numa altura em que há um medo generalizado com a substituição dos artistas pela tecnologia, e tecnologias de ponta como a inteligência artificial, este problema é ainda mais premente. Nós vimos agora nos Estados Unidos a questão da greve dos argumentistas e é um bom exemplo de toda esta situação. Acha que há o risco de o metaverso dispensar os artistas ou pelo menos os colocar em minoridade e compensá-los ainda pior do que eles já são compensados hoje?
Repare, eu acho que por definição a criatividade tem uma dimensão emocional que a máquina jamais poderá ter. E, portanto, parece-me pouco crível que olhemos para a arte, enfim, por definição, sem qualquer tipo de intervenção humana. Depois acrescento que a verdade é que no domínio da propriedade intelectual, e isso ainda não foi alterado, espero que não o seja, a proteção da criatividade está dependente da intervenção humana e temos vários casos em que isso, enfim, tem sido reconhecido. E agora, a verdade é que a inteligência artificial, o metaverso, enfim, surgem como oportunidades e já existem, não existem, enfim, a inteligência artificial é há muito já utilizado como uma ferramenta pela indústria musical e por outras indústrias criativas e, portanto, pelos próprios artistas trazendo novas oportunidades. Traz novos formatos, pode expandir a criatividade. Agora, não pode substituir na íntegra e, sobretudo, não pode substituir em desfavor daquilo que é a proteção da propriedade intelectual e da criatividade humana. E por isso é que esta discussão que estamos a ter atualmente em torno da inteligência artificial, ninguém é contra. Aquilo que é dito é, deve proteger-se a criatividade, deve obter-se um consentimento sempre que os dados e a matéria-prima seja ela própria protegida e devem ser naturalmente remunerados aqueles cuja sua obra e a sua autoria está a servir de matéria para desenvolver outros modelos, designadamente de inteligência artificial generativa. E, portanto, repare, há aqui oportunidades enormes, também há riscos, e essa discussão deve ser tida com muita serenidade e muita tranquilidade.
Essa é uma mensagem positiva e é bom que assim seja. A minha última questão tem a ver com Portugal. Como é que acha que o país pode aproveitar o metaverso para se posicionar estrategicamente?
Eu diria que não apenas com o metaverso, mas com todas estas novas chamadas tecnologias emergentes. A verdade é que é muito interessante. A Comissão Europeia desenhou a chamada Década Digital 2030, que no fundo são um conjunto de metas extraordinariamente ambiciosas que permitirão à Europa ser competitiva, designadamente, em relação aos Estados Unidos e à Ásia. E tem ali diversos indicadores de adoção de 5G, portanto, estamos a falar de infraestrutura, o nível de adoção de tecnologia pelas empresas, na relação dos cidadãos com o Estado. E, portanto, Portugal, em primeiro lugar, tem que ter uma estratégia, e tem, uma estratégia de competências digitais. Porque, repare, nada disto pode ser feito se estivermos apenas em domínio das competências básicas. E a verdade é que Portugal deve avançar bastante mais ainda nesse domínio, mas a verdade é que as competências avançadas são absolutamente estratégicas. Um país como o nosso, que tem, eu diria, hoje em dia, níveis de qualificação extraordinariamente interessantes no domínio tecnológico, pode ter aqui uma oportunidade. Por outro lado, o facto de poder também ter um ecossistema de startups muito, muito vivo, muito criativo, pode, nestes nichos, desenvolver desenvolver soluções específicas que coloquem Portugal e as suas startups, digamos que, na rota das grandes empresas e dos grandes desenvolvimentos tecnológicos. Por isso, eu acho que isto é uma oportunidade, não apenas para Portugal, mas um país com a natureza do nosso pode ter aqui uma vantagem competitiva, finalmente, até porque somos consagradamente early adopters e, portanto, em regra, os nossos consumidores estão abertos a novas soluções, a novas experiências muito cedo. E isso é também bom do ponto de vista do mercado, não apenas interno, mas mercado de exportação de soluções.
Ok, afinal não terminamos com uma mensagem otimista, mas com duas mensagens otimistas. Obrigado, Ricardo Castanheira. E assim termina o quarto episódio do Tecnopolis. No próximo mês, fechamos esta série com uma última conversa sobre o impacto social e político da tecnologia. Mais uma vez com a eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques e comigo, Diogo Queiroz de Andrade. Até lá!
Este episódio tem o apoio do Grupo dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu.